A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, olá, muito bom fim de tarde para você, amigão ligado na programação da Rede Atlântida. Estamos chegando para mais um Pretinho Básico, às 6:04 deste fim de tarde de segunda-feira com os amigos da KTO.com, onde a diversão acontece. Os destaques do Pretinho Básico para os amigos da Odontotop, a maior rede de hospitais odontológicos do Brasil. Socarrão.com, para comprar ou vender o carro perfeito, você encontra no Socarrão.com. E aí, Rafinha Menegazzo, muito bom fim de tarde pra ti, mano.
Tudo certo por aí? Alexandre, boa noite pra todos nós, tudo ótimo, maravilhoso, uma segunda-feira que tá chegando ao fim. É isso.
Isso é verdade, cara.
Errado não tá.
É uma constatação interessante. A segunda-feira tá chegando ao fim. Mais uma. Menos uma segunda-feira na nossa vida. Né? Se a gente for olhar por esse lado aí. Fala, Lelê. Tá bonito, tá elegante, Lelezinho. Como é que estamos? Tudo bem, Lelê? Ali
pegar um casaquinho, porque aqui o clima é frio por causa dos equipamentos, né?
É verdade, Lelê. É muito mais importante que nós, seres humanos, aqui dentro desse estúdio, são os equipamentos que mantêm a nossa rádio no ar, né, Lelê?
E que som que tá essa rádio.
E que som. Bom, tô contigo, Lelezinho. Eu não tô vendo aqui na minha configuração todo mundo que tá no estúdio, mas eu tô sabendo que o Pedro Espinosa tá com a gente, né, Pedro?
Isso. E aí, Pedro?
E aí, meu, beleza? Tudo beleza, irmãozinho. Bom fim de tarde pra ti.
Nós.
Bom te ter aqui na mesa do Pretinho Básico.
Obrigado, bro, nós.
O Léo Oliveira tá com a gente também, não tô vendo. Não está conosco.
Show.
Rafael Gomes. E aí, Rafa?
Bom fim de tarde, irmão. Beleza? Boa tarde.
Tudo beleza? Tudo lindo, tô bem, tô ótimo, tô maravilhoso. Vambora com o Pretinho Básico, 26 de junho de 2023. O nosso ouvinte aniversariante. A partir de hoje, nós vamos colocar dois ouvintes aniversariantes por dia. Um no programa da uma e um no programa das seis. O programa das seis, Édipo Jonas da Silva.
Ah!
O Édipo Jonas da Silva é auxiliar de almoxarifado Porto Alegre. Mora em Candelária, tá fazendo 35 anos e já manda informar o nosso querido colaborador Porã que não, ele não vai na ervinha. Tá bem, Édipo. Muito bom, Édipo.
Édipo, hein?
Édipo.
Baita nome. Édipo. Como é que é o nome da mãe do Édipo?
Jocasta.
Obrigado, Lelê. Sempre ligado.
Sacanear o Rafinha não deu tempo.
Era pro Rafinha a pergunta.
Ah, desculpa. Pô,
Lelê, entendeu?
Como é que era o nome da novela, Rafinha?
Não sei,
Lelê. Essa história foi contada aqui no Brasil.
Eu não sou muito da TV aberta, Lelê. Desculpa. Não, desculpa não, né? Porque não é um problema, eu só não gosto. Não tem problema. Agora, se me perguntar da Avenida Brasil, eu vou te trazer vários relatos.
Mas tu acabou de dizer que não gosta de novela?
Não, mas tem pontualmente tem algumas coisas que eu gosto, né?
Pô, mas Mandala.
Por exemplo,
Mandala.
Miami Vice das antigas, lembra? Eu adorava.
Mandala longe.
Mandala puta. Vou te dar de Mandala, que Lelê.
Aliás, essa novela, inclusive, esses papéis foram brilhantemente executados por Vera Fischer e Felipe Camargo, né?
Olha aí.
Né? O Pedro que é o especialista, verdade.
O casal fez muito, mas muito sucesso. Muito sucesso.
Né? História polêmica, né?
Não, e aí tinha ali a questão do relacionamento meio tóxico. Eles meio que se degladiavam entre
que
eles.
Que ano
ali.
Foi essa novela, né?
Ah, e outra pergunta que.
Não sabe,
não. Não sei.
Aconteceu na Grécia Antiga, na verdade, né? A história original aconteceu na Grécia Antiga, quando Édipo mataria seu pai para ficar então de namorado de sua mãe, Jocasta.
Como é que é o nome do pai? Eu não lembro.
Laio, se não me engano é Laio.
Édipo.
Por isso que hoje quando a gente ouve complexo de Édipo é porque, tipo assim, o cara não larga da saia da mãe dele pra viver a vida dele com a mulher dele, entendeu?
Exatamente.
É os mongolão de hoje, né? Que ficam na volta e não saem de casa.
6:07, os destaques do Pretinho Básico. Vambora aqui, a NASA detecta pela primeira vez no espaço uma molécula de carbono essencial para que haja vida.
Tá muito doido isso aí, né, cara?
Abre pra nós essa aí, Rafa Gomes.
Todo ser vivo hoje tem pelo menos uma molécula de carbono na sua essência.
Bah!
E aí, pela primeira vez na história, o telescópio James Webb, que é aquele telescópio fodão ali da NASA, que sempre nos dá umas fotos muito realistas.
Vocês seguem o James Webb no Instagram?
Claro, claro. Ah, é impressionante.
São as mais doidas.
Pela primeira vez, ele identificou uma molécula de carbono fora do sistema terrestre. E aí, não só isso, mas muito longe, 1350 anos-luz de distância da Terra.
Olô.
Se encontrou ele numa espécie de nebulosa, assim, quase como se fosse o nosso Big Bang. De acordo com os cientistas, o mundo se forma a partir de uma grande explosão de moléculas de carbono a partir daí se formou o planeta Terra. E aí o que a NASA diz, olha... De acordo com o que a gente estudou e de acordo com o que a gente conhece, isso que a gente identificou lá, 1350 anos-luz, pode ser que estejamos vendo um novo Big Bang à distância. Pode ser que estejamos ver um novo sistema.
No caso, um novo Big Bang, né? O Big Bang é aquele relógio bonito que fica lá em Londres.
É o meu sotaque britânico. Big
Bang. Não deu pra ver. Não,
mas o Rafa, ele tá engolindo a última letra que tem um som mudo, né? Big Bang.
Tô engolindo bastante coisa.
Big Bang. Atende o telefone.
Informação.
Não, o Feta não quer atender mais ouvinte. Né? Agora não é o momento.
Não, agora não é o momento. Não,
só quando ele pede.
Não é o momento.
Né?
Não,
é, tá lendo os destaques,
sim. Né, por isso que eu tô vendo. Nós estamos no meio dos destaques do Pretinho. Agora não é hora de atender ninguém, até porque nós não temos nenhuma questão, né, para compartilhar com o nosso público neste momento.
Botar o pessoal para comentar sobre
o Big Bang.
Sobre as moléculas enquanto as espaços não ia dar muito certo.
É, já basta nós, né? Não sabendo absolutamente nada. Se bem que a audiência deve certamente saber mais do que nós.
Sem dúvida.
Kendrick Lamar anuncia show no Brasil. Olha que delícia. Pra você que é fã do Kendrick Lamar, onde é que vai ser, Rafa Gomes?
Vai ser em São Paulo, no Allianz Parque, num novo festival que tá nascendo, que chama Deep Week, ou GP Week pros brasileiros.
Foi o que trouxe o Killers ano passado.
Exatamente, Lelê. É o festival que ele tá atrelado à data ao GP de Interlagos de Fórmula 1. Que é pra se criar toda uma experiência automobilística e com... Como normalmente a Fórmula 1 traz pessoas do mundo inteiro pro país que ela está, agora tá se criando um evento musical também, no evento concomitante à Fórmula 1. Então agora no Allianz Parque vão ser 2 dias de mega evento e o Kendrick Lamar é um dos headliners do GP Week.
Bah, ô louco, como tu fica bem lendo as mensagens.
É verdade, né, meu tio? Trazendo informações, dá até um tesão no cara, né? Porque o cara traz informação, o cara que tem o que dizer, ele é interessante.
Bah,
né,
na boa, Salsicha, eu te amo tanto, mas eu não tenho tesão por homens, eu respeito quem tenha.
Não, mas não, eu também não tenho, mas foi só uma figura de linguagem, dizer que o homem fica interessante, que a pessoa que traz informações, ela fica interessante.
Mas agora eu te entendi profundamente. Tu tá muito bem também.
Ele voltou pro saco,
Obrigado, que saudade que eu tava de ti, Amiltinho. Ninguém mais puxa meu saco aqui nesse programa,
cara. O Gomes puxa.
O Léo puxa equivocadamente o teu, né?
Mas daí é outra coisa.
Na verdade. O problema é o Lelê. O problema é o teu relacionamento com o Lelê. Essa é a verdade.
O meu com o Lelê?
É porque o Lelê não tem um personagem pra esconder o puxa saquismo. Ele fica meio chato, velho, puxando
saco. Mas não, que isso,
cara. Uma admiração mútua apenas.
É mútua. E de há muito tempo, né, Lelê? De há muito tempo. Quase 30 anos de relacionamento com o Lelê. Ai, pai, para.
Mas, ô, meu...
Bíblia! Que... Ah, pois não. Não, pois
só ia dizer que, pô, inveja que a gente fica da galera de São Paulo, né, cara? Porque a quantidade de shows que vão sendo anunciados em São Paulo...
Nesse segundo
semestre. Agora, tá, alguns vão vir pra cá. O Red Hot vai vir pra cá, o Roger Waters. Mas tem um The Cure. E deve vir na cola ali o Pet Shop Boys, o Blur e tal.
No mês de novembro, ali em São Paulo. Festival. Tá impressionante.
Aí tem esse festival agora com o Kendrick Lamar, que ano passado teve o Killers e o 21 Pilots juntos, né? Então que isso aí não passa
nem
perto daqui. Aí é verdade.
E a Fresno tocou.
Verdade, bem lembrado.
Não, mas, ô, meu, a gente não pode se queixar porque o Porto Alegre entrou na rota.
Não, claro.
Há um bom tempo. Claro. Antigamente, sim. Tu
sem
ficava
dúvida,
ali,
sem
boa,
dúvida.
Nunca vem pra cá.
Sem dúvida, mas o Kendrick Lamar não vai vir pra cá.
Não vai.
Os shows que vão estar naquele...
Nem precisa vir pra cá, né?
Naquele novo evento lá do Town. Não vai, nenhum show vai vir pra cá. outra pista, né? Porto Alegre tá numa outra pista de show. São Paulo, Rio, Curitiba, estão numa... E Porto Alegre tá numa outra pista.
E Curitiba tá pegando um espaço que já foi de Porto Alegre, cara. Porque muitos shows estão parando em Curitiba em vez de vir pra cá.
Na Pedreira.
Não, não. Pior que agora o Curitiba mesmo, o Clube Curitiba, a nova administração do Curitiba, tá levando para o Couto Pereira. Eu fui lá ver o Coldplay. O Foo Fighters tá anunciado pra lá agora. E realmente era um espaço que foi de Porto Alegre durante muito tempo.
Aliás, deixa eu te agradecer a pulseirinha que tu me trouxe do show do Coldplay. Obrigado,
não,
viu?
Tá confundindo, meu time, porque quando eu entrei no estádio já não tinha mais pulseira. Eu não peguei pulseira.
Esse por falar em Chili Peppers, Chili Peppers toca em novembro, dia...
16.
16 de novembro, na Arena, em Porto Alegre, na Arena onde o Grêmio joga, em Porto Alegre. E tenho aqui uma curiosidade que eu queria trazer pra vocês. Queria que o Rafinha cantasse uma música dos Chili Peppers em cima desta música aqui, Rafinha.
Hein, cara? Nada se cria, tudo se copia, né, Alexandre?
É, sabe muito verdade, bem nada se cria, tudo se copia, exatamente.
É, pois é.
Aliás, eu nem acho que é cópia, eu acho que é inspiração.
É, inspiração. É
influência.
Eles são grandes influenciadores.
Não, eles foram influenciados pelo Tom Petty.
São grandes influenciadores. O Tom Petty foi grande influenciador ao Chili Peppers.
Todo o pop rock americano, na verdade,
né, cara? Verdade.
Bem melhor o Chili Peppers.
Né? Pena que morreu o Tom Petty tão cedo, né, cara? Uma contribuição maravilhosa. Para música folclórica americana e para música, para o pop rock mundial, forma geral.
O Traveling Wilburys, para mim, é a melhor coisa que eu já vi na minha vida.
Ah, então tu tá mal, meu tio.
Ah, mas é que é uma reunião. Pô, Traveling Wilburys é uma reunião de um monte de... É uma seleção de craques, né, o Traveling Wilburys. Tem Tom Petty, tem Mark Knopfler, tem... Quem mais? Me ajuda
aí. Não, deixa eu te corrigir. O Mark Knopfler não. Era o Tom Petty, o George Harrison, o Jeff Lynne, né, do Electric Light Orchestra, o Roy Orbison. E tá faltando quem? O Bob Dylan.
O Bob Dylan.
Solta o bash aí,
tá louco, cara.
Era dois discos só, mas é um time... Tá louco, né?
Duas musiquinhas tocaram, né?
Juntou uma turma boa, né?
O Elvis Presley, uma bíblia autografada pelo Elvis, está à venda por R$450 mil.
Inteirinha a bíblia?
Inteirinha, Rafa Gomes. Abre pra nós essa aí.
Inteirinha. Era da tia do Elvis, a Delta Presley. Ela disse que tinha na casa dela que um fã deu pro Elvis essa bíblia. E ele autografou e não se sabe como a tia dele acabou sob posse, quando ele acabou morrendo, tava na casa dessa tia. E aí o que que aconteceu? Esse fã que deu era tão fã que ele começou a frequentar a casa da tia Delta. E aí ficou amigo da
só
família.
Só Delta, deem bíblias pra você.
E aí começou a frequentar tanto a casa no pós-morte do Elvis que a tia deu essa bíblia pra ele. Toma aqui um presente então de volta a tua bíblia. E aí esse fã deixou num museu onde ficam vários itens de personalidades históricas. Mas agora essa pessoa, esse fã, resolveu vender a bíblia e fez um leilão, botou a leiloar. E por enquanto o lance é de R$450 mil, que é cerca de $90 mil, mais ou menos. Uma bíblia que depois de 40 anos que ele ganhou, ele tá vendendo com autógrafo. Bíblia inteirinha, autógrafo legível.
Todas as páginas.
E tá valendo R$450 mil.
É um item, né? Os colecionadores adoram essas coisas, né?
Mesmo que não fosse uma bíblia, que fosse lá um livro qualquer e tal, o valor tá na assinatura do Elvis, né?
Ah, total,
na história da parada, né?
Sim. Podia ser até o segredo daquele livro, que tivesse assinado do Elvis. Aquele livro que o cara... É um livro que tu lê e tu cola aquilo que tu quer na parede e tu começa a trair aquilo.
Mas acontece.
Eu quero uma Ferrari, vou colocar uma Ferrari no teto da minha casa.
Fico olhando,
mas nem quero andar com Ferrari aqui.
É, mas tu tá desdenhando da lei da atração, da força da atração.
Não, peraí, velho. Tu vai colar o troço de não, eu quero. Se tu não fizer por acontecer, não vai adiantar.
É, mas aí é que tá, tem que fazer. Tem que fazer por onde? Primeiro mentaliza, primeiro joga pro universo o que tu quer e depois sai correndo atrás, né, cara? O universo vai te ajudar, te abrindo ali oportunidades pra que tu alcance.
Ou vai te mostrar como desistir, né? Mas o cara. Imagina, o cara te bota, tá, segura, não vai dar.
Mas depende de cada um, depende de como cada um lida com isso. Então, tô contigo. All right. Pneu desgovernado na BR-470 destrói conveniência. Uma lojinha de conveniência dentro de um posto de combustíveis. Cara, tem um perfil no Twitter só de pneus desgovernados, cara. É cada troço que acontece, é bizarro. É inacreditável as coisas que acontecem, cara. Onde que aconteceu isso aí, Rafael Gomes?
Aconteceu hoje, 15 para as 3 da tarde.
Mas aconteceu pertinho hoje?
Pertinho de Indaial. Onde é que fica Indaial, Rafinha?
Acho que é Santa Catarina.
Boa! Isso. Santa Catarina. Maoi, mas tudo.
BR-470 tá passando um caminhão, aí a câmera de segurança pega o caminhão passando. Cara, aqueles caminhão grandão, velho, com uma roda gigantesca. Tanto é que a roda sai e o caminhão não percebe por quê.
Ah, porque ele tem várias para manter pneus, ele, né?
E aí ela vem rodando devagarzinho, aí a câmera de segurança pega vindo. Aí passa por um magrão, o magrão chega a acompanhar com um olhar assim a roda, e ela dá reto na loja de conveniência, estoura o vidro, derruba umas 4 estantes ali da conveniência e quase acerta um cara. E o cara dá um pulo pra trás assim. Um baita de um pneu de caminhão, cara.
A roda, no caso, né? A roda e o pneu.
É, tudo.
Aí o motorista pergunta, onde é que tá a roda do pneu? Pergunta lá no posto de pneu.
Boa, Gabriel! Boa, muito boa essa.
Vocês já escaparam? Já perderam a roda com você?
Ah, eu nunca, galera. Não, perdi uma roda. Perdi uma roda, um Fuca. Uma vez eu tô subindo uma loma, caiu a roda e o pneu da frente. Eu senti o Fuquinho indo pro lado. O que eu olho pro lado desce, o meu pneu é a roda. Gabi, tu viu como é que tava inteirinho embaixo o carro.
Devia tá bom.
Vai, zero bala ou fusca. Mas
perder a roda pode machucar, mano. Né, cara? Pode machucar.
Não, tem vários, pessoa. Esse aí que o Fetter fala, tem vários perfis que os caras escapam por um detalhe. Por o pneu pouco. Passa do lado do magrão, assim. Também ligado. Se pega, né?
Já é uma roda de caminhão, um abraço, cara. É. Alta velocidade.
Não tem como, 80 cara.
80 por hora ali como. No rebote.
Esses dias aconteceu descendo. Um acidente aqui, eu acho que em Novo Hamburgo, aqui um dia de manhã, aqui que eu tava ouvindo na rádio até. Acho que foi mais ou menos isso aí, cara.
Ali perde rolante.
Não. Onde os pneus passam rolando.
Mas matou alguém ou só feriu?
Sim, cara, faleceu.
Mas aí ficou ruim.
No caso dessa loja de conveniência, era uma vez a linha LM Pocket, que eles colocam bem na entrada ali os mini-livros.
Eu preciso fazer um meia-culpa aqui, fazer um pedido de desculpa. Um meia-culpa.
Por quê? Por quê?
Porque eu esqueci de escalar o Neto Fagundes pro programa de hoje.
Bem que eu notei que tava meio capenga o programa hoje.
Mandei mensagem pra ele, perguntando se ele tá chegando. Ele me encaminhou a minha mensagem que eu botei a escalação do programa e não tinha o nome dele.
É verdade.
O Léo tá liberado hoje.
A produção do programa tá.
É muito difícil, trabalho.
Mas 5 é legal, cara. 5 é legal. 5 é legal. 5 é o número. 5 é o número dessa mesa.
Gosto de 6. 5
é o número.
Segunda-feira é um dia mais devagar mesmo, né, cara?
É verdade. Fala pro Tile, tá, né? A gente tá mais.
Eu tô tendo a vibe, cara. Eu tô aqui pra.
Eu fico pensando, quanto tempo eu tô longe da firma?
Que loucura. 6h21, vamos dar uma girada aí. Agora vamos começar a dar voz pra nossa audiência que nos escuta direto e participa com a gente, mandando o seu materialzinho, a sua colaboraçãozinha pro programinha. 51994478272 é o nosso WhatsApp, vou repetir com vagar. 51 é o código de área, 994478272 e pretinhobásico@atlantida.com.br. Bota uma pra nós aí, Lelezinho.
Pô, Lelê. Fiquei fora ali nos últimos 2 dias da semana. Você deve estar com saudade da charadinha, né, cara?
Eu tô, Lelê.
Cara do céu, é verdade. Era isso que estava faltando.
É um quadro que eu acho legal, cara, que a galera gosta. Ele é ingênuo, ele é lúdico, é legal. Eu adoro isso, cara.
E a galera continua mandando e-mails, Rafinha. Impressionante, cara. O Juninho de Braço do Norte. Onde é que fica Braço do Norte?
Se tu me perguntar, por exemplo, deixa eu só trazer um exemplo pra vocês aqui, a percepção do âncora deste programa há 16 anos. Se vocês me perguntarem, por exemplo, se eu gosto mais das charadinhas do Lelê ou do tipo de piada que o Rafinha leu no programa da 1 da tarde hoje. Eu vou dizer que eu amo as charadinhas mil vezes.
O que houve a uma?
Só um pouquinho.
Não podemos nem falar.
É a piada agora, assim, ó, pelo que eu lembro, tudo que vem pela produção está chancelada, né? Eu só leio o que a produção manda.
A produção é chancelada, mas o material não necessariamente.
Ah, não? Então
tá. Como diz o nego velho,
Que? Então vai, Lelê.
Vamos lá, então. Nos mandou aqui o Juninho, de Braço do Norte, Juninho.
Santa Catarina.
Isso. Vocês têm um bebê na mesa, é isso? Tem um bebê circulando na mesa. Aqui, isso, olha que coisa mais querida.
Não tá brincando.
Ninguém segura essa criança.
Coisa mais querida.
Vamos deixar ela sentadinha.
Não, que balança.
Deixa aí.
Chama Rafinha.
Rafinha.
Não, não, é uma menina, né? Bom, pode ser Rafinha, né?
Então, Rafaela.
Rafael.
Isso. Então o Juninho nos manda aqui, ó, três ceradinhas, bem legais, bem curtinhas e não precisa de muito raciocínio. Por que que a galinha... Atenção, a galinha... Isso, essa mesmo.
Isso.
Por que que a galinha não bate nos outros animais?
Por que que a galinha não bate... Boa galinha, galera.
Essa galinha aí fuma uma guimba, hein? Que loucura.
Por que que a galinha não bate nos outros animais?
Tá, mas aquela pergunta tem uma conexão com o quê?
Porque ela cai e pira.
É.
Voltou acertando!
O abobado acertou!
Isso, é porque ela cai e pira.
Parabéns!
Mas ela foi boa, né?
Vai de novo, Lele, mas dá uma...
Por que que a galinha não bate nos outros animais? É um sentimento bem justo pra uma galinha.
Que ela já apanhou e tem um galo.
Sandro!
Sandro! O pior é que tá melhorando, cara.
Tá,
do caipira por agora o...
Bateu a cabeça, tá com
galo. Bateu a cabeça, tá com galo. Mas não dá, infelizmente.
Por que que a galinha não bate nos outros animais?
Ah, sem trilha o programa.
Obrigado, professor. O senhor não imagina a saudade que eu tava disso.
Ah, com certeza. Estaremos aqui para lembrar quando for necessário.
Boa, professor. Boa, professor.
Por que que a galinha
não bate nos outros animais? Porque ela
não é um galo. Porque ela não é um galo.
O galo bate, né? O galo é que bate.
O galo bate. Chega da água com as patinhas, ó.
Ó, bicadinha.
Dada, aí mata. Mata na hora. Isso,
o galo dá coice agora. Aprendemos que galo dá coice.
Isso. Também, tu não sabe que ele não...
É o galo porco. Isso, é o galo cavalo.
Bom, desculpa, vocês não vivem na fazenda, né? Só o Lelê.
É que a galinha não bate nos outros animais, meus amigos, porque ela tem pena.
Bah.
Não, olha aí.
Na boa. É impossível dizer que tá com saudade disso.
Não,
não, é inacreditável.
É pelo mesmo motivo que a gaivota também não bate nos outros animais, que os galo, pássaros, isso, que o galo, isso, o avestruz.
Também,
o pavão, o peru.
Mas vamos continuar no reino animal.
Vamos.
O que que uma pulga falou pra outra?
Ai, coceira. Ah, mas é uma boa.
O que é uma coceira da pulga?
Maravilhosa isso.
A pulga
ela tem um corpo também, o tamanho do corpo da pulga é propício para que ela sinta coceira.
Mas eu fiquei curioso, o que é lúdico, que dá, né, coceira na pulga?
A pulga, né?
Um cachorro causa coceira na pulga.
Isso, claro.
A gente é lúdico às vezes, né, Lelê?
Claro, sem dúvida nenhuma.
Várias crianças nos ouvindo agora.
Ela disse que ela tá desconfiada, Lelê, que ela tá com a pulga atrás da orelha.
É, mas essa foi boa também, maravilhosa. Ah,
melhor que
a pulga. Por que que a pulga não bate nos outros bichos, é isso?
Não! O que que uma pulga falou pra outra?
Por que uma pulga falou pra outra?
Quem batia nos outros bichos era a galinha, cara.
Pulga em mim!
Não, ela não bate.
Quê?
Pulga em mim!
Bate loucura.
Não!
Isso.
Mas também não faz, eu duvido que seja legal essa.
Não, é bem boa essa aqui.
Uma pulga não falou bate pra outra. Porque...
Não bate, não é porque não bate, é o que falou.
Que falou pra outra? Que a pulga falou pra outra? Vamos pegar uma carona naquele cachorro.
Olha aí, ó, quase isso aí.
Vamos dar uma volta, naquele cachorro.
É, isso aí, ó, vamos a pé ou esperamos o cachorro?
Olha aí, rapaz! Olha aí, cara!
Seja sincero.
É só pensar um pouquinho, exercitar um pouquinho o cérebro. O cérebro foi feito pra isso, na verdade.
Então,
Essa aqui é cérebro puro, tá?
Ô, abobado, eu não errei, eu acertei.
Não, tu errou. Ah, como é que é, Lelê, a resposta?
Ele acabou de falar e tu não lembra.
Isso,
não
é, eu lembro. Vamos esperar, como é que é, vai o cachorro passar.
Vamos esperar a galinha, isso, com pena dos outros.
Isso, vamos.
Isso. Na galinha, pode ter que ter.
Por que o professor usa óculos escuros na sala de aula?
Professor... Para que os alunos não vejam que eu estou de olho quando eles estão colando, por exemplo.
Boa, professor. Hoje nós vamos dar uma aliviada, tá, professor?
Hoje
nós não vamos folgar muito. Vai, no senhor, novo, que está voltando.
Por que o professor usa óculos escuros na sala de aula?
É, para os alunos não perceberem quando eu estou vendo que eles estão com...
É...
Não. Professor usa óculos escuros na sala de aula.
Pense nos alunos do
professor. Só exercitar, vamos exercitar.
Porque ele não tem colírio. Por que se usa óculos escuro? Por causa do sol.
Porque não tem colírio.
Mas pode ser um óculos escuro de lente.
Ô, Rafinha, segundo o alemão, a gente tem que exercitar o cérebro, porque ele foi feito pra isso.
Tá, então vamos lá, galera. Tem 5 na mesa, isso. Alguém vai ter que acertar.
Vamos lá, vamos ver. O professor usa óculos escuro na sala de aula.
Por que o professor usa óculos escuro?
Pra que os alunos não vejam que ele tá vendo que os alunos estão colando.
Isso. Só tem abobado. Não tem um que se salva. Não.
Para ver se não é uma armação.
Não, essa aí foi maior. Até alguma corneta.
Eu gosto da fungada, eu gosto.
Não, tem que arriscar.
Fungada dá vontade de dar uma cotovelada no nariz.
Só tu presta atenção na fungada, ninguém prestou atenção.
Não, tu deu até um carrinho pra trás.
Não importa quem presta atenção. Tá, mas tem que ter um X9 no programa, então.
Não importa quem presta atenção, o que importa é a fungada. Vamos ver.
Ah, eu não sei.
Por que que o professor não bate nos alunos?
Não, cara, ele usa óculos escuros.
Tem pena.
Por que ele usa óculos escuros?
Porque ele vai pegar uma carona no cachorro.
Que o cachorro tem pena.
Isso. Não, cara, é porque os alunos são brilhantes.
Ah, vai, não, mas olha só, cara.
Na minha sala de aula não era bem assim.
Deixou a pior. Ah,
brilhante.
Foi o Juninho de Braço Norte.
Ah, Juninho, dá uma segurada aí. Não precisa mandar mais, Juninho.
6:30 da tarde. Vamos ver o que que tem o nosso querido professor pra botar. Tem uma pra nós aí, professor? Ou quem é que tá nesse corpo nesse momento
pra botar
uma
pra nós aí? Estamos aqui para servir, estamos voltando hoje.
Boa, aliás, professor.
Rafinha, eu gostaria de pedir um matuezinho pra fazer um revival.
Aí, ó. Bonito.
Vamos pegar uma isso, era uma coisa.
O que é o vampiro?
Vamos tentar achar.
Calma, mas não tem como ser de flash, cara.
Aí, olha agora aí, veio. Aí,
professor.
Isso, dá um Gary, né, que se diz agora. Isso,
catch me fly.
O catch me o quê?
Catch me fly.
O que que significa isso?
Significa qualquer coisa isso aí.
Algumas coisas mudaram?
Não.
Alguma coisa, por exemplo, Sandrinho, gostei do teu novo nome. Sandrinho.
Nome de guerra.
Sim, no zoológico um canguru vivia fugindo.
Posso tirar o matuê, professor?
Pode tirar, pode tirar.
Só pra dar
eu achei isso, que ia vir.
Não, eu também achei. Segunda-feira, alguma coisa.
Isso, no zoológico o canguru vivia fugindo do cercado. Os tratadores sabiam que ele pulava alto e construíram uma cerca de 3 metros. Não adiantou, porque o canguru sempre fugia. Então, ergueram uma cerca de 6 metros. E ele saiu de novo. Quando a cerca já estava em 12 metros, o camelo do cercado vizinho perguntou ao canguru: até que altura você acha que eles vão, hein? E o canguru respondeu: mais de 300, a menos que alguém tranque o portão de noite.
7. Chegando e-mails da nossa audiência sobre traições, e segue chegando também agora sobre o tamanho do Tico. E tem uma que eu gostaria de ler daqui a pouco, que o título é Socalhada na Plataforma de Petróleo.
Pra chegar lá tem que ser grandão.
Só no pré-sal.
Só de helicóptero.
Deve ser maravilhoso.
Só de helicóptero.
Vamos ver a tua, Rafinha. 28 para 7. Bota uma pra nós aí, garoto.
Queridos amigos do PB, não me identifique, por favor, pois pretendo manter o anonimato para evitar quaisquer constrangimentos ou repercussões indesejadas.
Fala,
Lelê.
Sônia.
Gostaria de dar os parabéns a vocês pelo excelente trabalho que fazem em proporcionar entretenimento e diversão aos ouvintes. Sou uma ouvinte do programa e admiro a maneira como vocês abordam diversos assuntos de forma descontraída e sou muito fã do Rafa Gomes. Eu adoro quando ele fala eu não sei.
Eu não sei.
Mas vamos lá, estou escrevendo hoje com uma reclamação sobre uma situação que vem afetando o ambiente de trabalho no qual estou inserida. Sou de Santa Catarina e no escritório onde trabalho temos uma jovem colega que passa grande parte do dia cantando em volume de voz consideravelmente alto.
Bah, que louca, chata!
E pretinhos, eu não aguento mais. Fosse de vez em quando, tudo bem, mas é todo dia. A constante cantoria distrai nossa concentração e dificulta o desempenho de nossas tarefas. Acredito que essa conduta pode ser interpretada como falta de respeito em relação aos outros colegas e à dinâmica do ambiente de trabalho. Não posso negar que ela tem uma voz bonita, mas a frequência e o volume excessivos das performances dessa tal colega está causando um incômodo considerável para mim e creio que para boa parte de outros colegas. Se trata de uma pessoa nova, sem maturidade, está complicado. O que, que vocês acham? O que aconselho? Escrevo para pedir que vocês abordem esse assunto no programa a fim de conscientizar as pessoas sobre a importância do respeito ao ambiente de trabalho compartilhado e de consideração pelos outros colegas de trabalho. Obrigada e um abraço a todos.
Tudo isso porque tem uma chata que canta no escritório.
Pô, diz para a mina parar. É, não dá? Coleguinha, tu tá atrapalhando aqui o setor, se puder cantar no chuveiro, em
ou
casa.
Ou se inscreve no The Voice, alguma coisa.
É, isso aí, procurar, de repente, um curso,
aqui,
né?
Aqui na redação, quando alguém se empolga cantando uma música, o Rafinha pergunta, quem é que canta isso aí? Aí a pessoa diz, sei lá, Nath Roots, aí o Rafinha diz, então deixa eles cantarem.
Sempre simpático e...
mas assim, parou a cantoria, né, Fede? Tu vê, não atrapalhou mais ninguém.
Tinha que saber também qual é o repertório dela, né?
Ah, mas aí tu importante. Quer de... Mas tu sabe, Gomes?
Não sei. Não sei.
De onde é que é?
Santa Catarina.
É, tu não tá prestando atenção no e-mail?
Que às vezes... O Rafinha leu e não lembrava.
Eu li. Eu gostaria... Porque eu li pausadamente, como o Fetter pediu. Eu já tinha lido o e-mail antes.
É verdade.
Eu não cometi nenhum erro.
Tô lendo antes.
Viste isso. A gente tem que aceitar as sugestões.
Ô, professor, as coisas mudaram mesmo.
As coisas mudaram e vistes a diferença que faz quando nós lemos antes. Mas, Rafinha, tu estás muito, mas muito dedicado ao trabalho. Eu venho ouvindo nesse tempo todo as tuas colocações. Estás muito bem, parabéns. É um elogio aceito.
Quando vem um elogio, a minha pessoa desconfio, mas
não. Não desconfio.
Depois vem a votada depois.
O professor está fazendo superação dos pontos.
Só pode ser.
Elogio 25 para 7, nosso ouvinte Rafaela Queiroz, de Porto Alegre. Rafaela. A Rafaela diz, ela manda um e-mail sobre mulher imaginar o tamanho do pênis do homem.
Mas o que é isso?
Olá, me chamo Rafaela. Pênis. E sobre o tema da mulher olhar para o homem, sim, quem tá falando que não, tá mentindo. Bem... Sempre olhamos e imaginamos como aquele cara possa ser na cama. Ou até mesmo se é grande ou não aquele volume que ele tem ali na altura do cós da calça. Pode não ser o ponto inicial para se aproximar do cara, mas sim, a imaginação trabalha nesse momento. E referente ao tamanho, sim, não é documento não. Concordo, sexo envolve muito mais do que só o tamanho do pênis.
Falácia.
É. O senhor acha falácia, professor?
É falácia.
Seria felácia, no caso.
É falácia.
Não sou hipócrita em dizer que não é bacana um cara bem dotado. Claro que é, mas isso não é prioridade. Assina Rafaela Queiroz, de Porto Alegre. Muito bem, Rafaela. Muito obrigado pelo seu relato.
Na música do João e da Anitta, ela diz que o que vale bastante é a sentada dela, né?
Não recordo esse trecho.
Ali no meio, pro final da música. Eu acho que quando as pessoas gostam de alguma coisa, não importando o tamanho, gênero, número e grau, elas se divertem, é isso que eu quero dizer. Vocês viram que eu estou mais polido ultimamente.
Professor, isso. O senhor passou bem pela reciclagem.
O nome da reciclagem se chama Amanda Schenkel.
Isso, o senhor está indo muito bem na reciclagem, professor. Isso. Parabéns.
Aliás, esses e-mails de traições, né? Pois não. Estão chegando, não param de chegar, inclusive.
Não param, é porque as traições também não param.
Há 5 anos eu acho que não para de...
Boa tarde, bebês. Falando das histórias dos hospitais, odontologia entra nesse quadro?
Sim.
Porque olha a minha situação.
É saúde, né?
Voltei para o meu trabalho, que o mesmo é composto pela equipe da minha família. E uma funcionária de uma cliente da entrada... Eis a questão ou não. Ah, mas tá difícil aqui.
Não leste antes, não, né, Lelê?
Eu até tentei ler, mas voltaram uns pontos nas vírgulas aqui. E uma funcionária de uma cliente da entrada, eis a questão, ou não. Pego porque pode me causar grandes problemas por estar voltando do meu trabalho e por ela ser casada.
Ele quer saber se ele pega.
Eu não entendi o que ele falou.
Ficou bem confuso aqui. Vê só. Não adianta olhar pra produção.
É que ele tá perguntando se ele deve se preocupar, porque ele trabalha num setor de odontologia onde as pessoas da família dele também trabalham. E tem uma pessoa dessa firma, não alguém da família dele, obviamente, que tá dando em cima dele. Ele tá perguntando se bota tudo a perder ou não.
A vida é agora, ferro nela, hora essa.
Não, não, calma, calma. É, ele bota aqui um não me identifiquei. Né? Ele realmente deu um problema na digitação aqui.
Não me identifiquei?
Não, é, que era pra ser o não me identifique. Né?
Sim.
Mas enfim, a gente sempre diz pra não fazer, né? Principalmente se é num ambiente assim que vai ter a chance de te dar mal, né? Os parentes trabalhando ali.
Ah, isso é tudo pra dar errado.
É que o crime não compensa. O crime não compensa.
Eu concordo contigo. Não,
não compensa.
Não, não, não tá mais valendo. Já foi legal, isso não é mais.
É, cara, o mundo mudou, tudo mudou. Claro. Hoje em dia não é mais legal, cara.
É só incomodação.
Isso contigo, Lelê. Eu acho que a gente tinha que criar um quadro novo no programa.
Qual?
O colaborador Porã, quando ele não tá no programa, ele manda áudios avaliando o programa. O que, que ele tá achando do programa?
Não é a primeira vez que ele faz isso. Que legal, que legal. Em vez de estar aqui com a gente, ele ficou ouvindo e criticando o programa. Não, tá ótimo.
Ele fez só elogios, mandando, mandou um áudio.
Não, agora criticando no sentido de tecer sua crítica sobre o programa. Sim.
Mas tá bem
crítica
legal.
Ela pode ser positiva ou negativa.
É legal, legal que ele tá ouvindo, né, cara?
Legal.
Em vez de trabalhar, em vez de vir aqui dar uma ajuda, né?
Eu não sei, o Feta que decide, né, Gomes?
Não. O Porã, o colaborador Porã, ele só participa da primeira edição do programa.
É isso aí.
Que é a 1 da tarde.
É isso aí. Obrigado pela audiência, Porã!
Que loucura, cara. Sério, mano.
Ai, cara.
Sobre traições no supermercado. Salve, pretinhos, não me identifiquem. Ainda sobre as safadezas no trabalho, venho contar minha experiência trabalhando em um supermercado renomado aqui de Florianópolis, reconhecido por ser frequentado pela alta classe. Mas e os funcionários? É caixa pegando atendente, marido de esposa grávida pegando outros caras da padaria, todo mundo casado, empacotamento geral.
Que delícia, cara.
Os mais certinhos entravam tentando manter a fidelidade, mas eram convertidos por esta onda de traição, de todo mundo pegando todo mundo, inclusive eu. Eu era casada e fiquei com 2 homens casados da empresa.
Quê? Olha aí.
Depois de tanto adultério, acabei me separando.
Olha aí.
Enfim, pretinhos, conversando com colegas que também trabalharam neste supermercado, relataram que era a mesma coisa. Um abraço a todos e, se possível, leiam no Pretinho das 6 da tarde. Tá lido aqui, querida ouvinte.
Na fiambreria.
Obrigado pelo seu relato.
Isso, na fiambreria ali, 100 gramas de salame. Isso. Bem colocadinho.
Mas onde há a concentração de várias pessoas juntas, algo vai acontecer. Não sei o que deu essa voz estranha em mim.
É, pois é, rolou um...
Mas quase que nem a gente ali. Fala de hospital, tu ficou um tempão dentro do hospital. Supermercado, quanto tempo as pessoas ficam ali? Das 8 da manhã às 22?
Na rádio.
Né?
Depende do turno, né?
Depende do turno, das horas de trabalho. Fardo,
tem um monte de coisa. Pra venda de concessionário de carro. Tá louco.
É loucura. Que tu conhece alguém que trabalha em concessionário?
Minha irmã casou com o gerente de uma loja.
Ficou ruim pra ti, hein, Sandrinho? Tá, que loucura.
Vai, entregou a irmã pros crocodilos.
Casou, fazer, né? Casou, a irmã casou.
A taradeza, ela bate em qualquer lugar, né, cara?
Basta ter 2 pessoas, cara, e o risco já é grande.
No asilo, não, Lelê, te garanto.
Basta ter 2 pessoas
e o risco já é grande. Vocês já fizeram uma festinha com umas tias ali, né?
Ah, é verdade. Uma tia de 90 anos quis contratar uns Google Boys.
Uma questão da nossa audiência aqui chegou para nós. Meninos, não digam o meu nome, por favor. Qual a opinião de vocês sobre minha melhor amiga que me pediu dinheiro emprestado e agora, na hora de pagar, está fingindo demência?
Ah, imprime um boleto no nome dela, manda entregar.
Violência, violência. Nesse caso é violência. Volta ao estado normal.
Existem duas.
Só um tapinha na orelha.
Duas formas de resolver com o código de barra. A primeira
é no boleto, a segunda é a barra de ferro.
Exatamente.
Não, mas aí é o seguinte, nossa ouvinte, tem que falar com ela, chegar na moral, olha só, porra, quando tu precisou, eu te emprestei. Agora eu tô precisando que tu me devolvas o que eu te emprestei.
Carro de telemensagem, Feta. Pede... Manda na frente da baia.
Pede emprestado pra pessoa a mesma quantidade que tu emprestou. Bah, olha só, tô precisando de 52,50 emprestado, não tem.
Mas é que é difícil, né, é cara? Difícil. Bah, tu quer ajudar a pessoa?
Cara, dependendo pessoa da quantidade da grana, claro, se não fizer falta é melhor. Cara, eu te dou a grana. Porque depois tu estraga uma amizade num troço assim, bah, precisa de 200
centavos. Te dou aqui, a grana e outra, então, tu dando a grana pra pessoa, também tu vai constranger a pessoa, ela nunca mais vai
exatamente,
te pedir. Nunca mais.
Exatamente.
É isso aí. É
um ex-colega nosso que chegava e dizia assim: lembras daqueles 200 reais que eu lhe devo? E nós respondíamos sim. Posso ficar lhe devendo mais 200?
Muito bem, vamos fazer aqui uma mão para nossa audiência. A gente vai vender, aliás, a gente vai anunciar de graça para você que tem um produto para vender, qualquer coisa que queira anunciar, é pro Forte Atacadista Canoas. Já inaugurou! Bem-vindo à Compra Forte! É clá, não tem o tempo com a vinheta aí. Tava dormindo, né? Tava dormindo ali, olhando pro longe, né?
Tava lendo o e-mail aqui, né?
Manda pra nós, Rafa Gomes.
Boa tarde, boa noite a todos da
mesa. Boa tarde.
Sou ouvinte fiel de vocês e há muitos anos pensei qual a melhor maneira de vender meu carro.
Esse fiel, esse não trai.
Então, tô precisando vender meu carro pra pagar uns financiamentos, pois brasileiro gosta de fazer financiamento.
É, vai vendo. É.
Espero que vocês me ajudem. Vendo com muita dor no coração.
Vamos ver.
Meu Etios Cross 2014.
Bah, que lasanha!
Motor 1.5, câmbio manual, 85 mil quilômetros rodados. Que? Cor branca, revisões feitas em mecânica top.
Ah, isso é bom. Mecânica top.
Referência Toyota. Segunda dona.
Ah, não tem embreagem.
Chave também. Reserva, manual e
PVA. Manual, hein?
PVA.
Não tem embreagem. É
carro manual e acompanha o manual.
Todos os dias é anúncio do carro. Um diz que lasanha, o outro diz aceita a moto e o outro diz manual e chave reserva. Manual,
chave reserva.
Foi, e PVA pago tudo em dia. Toyota é sem preocupações, diz ela.
Não. É verdade.
Obrigado pela ajuda. É e-mail fácil pra vender fácil. Vendo o Etios Cross no pb@gmail.com.
Se ela falar a verdade, Toyota não vai se incomodar. Difícil.
Vendo Etios Cross com dois S no pb@gmail.com.
Quanto que é mesmo?
A Laura que não falou o preço.
Laura, mas aí, Laura, não, aí não é difícil, né, Laura? 45, como é que a gente vai fazer agora?
45, Barão?
Acho que vale 45.
40.
Ah, é melhor alguém mandar um e-mail pra Laura, né?
Quem tá menos.
Quem quiser comprar, quem tá louco pra comprar um Etios, Etios Cross, liga pra falar com a Laura, manda um e-mail pra Laura lá e vê qual é que é.
Tabelinha FIP, dá uma olhadinha.
Toyota, também.
Zero incomodação.
Não,
certo. Zero incomodação.
2014 vai fazer 10
anos. É a segunda dona.
Dona.
Não, cara, mas
é que ela é uma mulher.
Mas né? É 2014, sim, mas o Toyota geralmente tem 5 anos de garantia. 8 anos de garantia.
Como é que tá a embreagem da caranga?
É. Isso é outro assunto. Não falaram nada. A princípio deve estar legal o carro.
É, mais ou menos, né? Duas minas, né? Duas minas. Passaram pela
nave. Ela não disse que são duas minas, ela disse que ela é a segunda dona.
Não, então tá.
Porque é a preposição que ela tem que usar, né? É uma mulher, né?
Sim. É a segunda dona, né? Primeira dona, segunda dona.
Cara, tu não entendeu. Eu vou te explicar de novo. Pera aí um pouquinho. O Rafael Gomes, ele não conseguiu te explicar. Não necessariamente sendo ela a segunda dona, quer dizer que o primeiro dono do carro tenha sido uma mulher.
Perfeito, mas a segunda...
Porque ela não pode dizer, ela, mulher, eu sou... O segundo dono, ela é a segunda dona, entendeu? Claro. Então, pode ser que o primeiro dono tenha sido um homem e não necessariamente uma mulher.
É, pode ser.
Olha aqui, ó.
Mas já ficou quantos km com a minha mãe?
Não, mas olha aqui, a conta rápida, tá? Não,
tem se só o carro, 85 para dois, donos é pouco.
O carro
só.
É 2014, tem 9 anos de rodagem.
Olha, ele vai com as contas agora.
Anda, mas claro, menos de 10 mil por ano.
Não. É, menos de 1.000 por mês.
Uhum.
Porra.
Pô, tá bom, né?
Tá ótimo. 1.000
por mês.
Tá bom, claro que tá bom.
Por isso que eu tô dizendo. Porra, o carro tá macio, Toyota.
Mas pensa uns 2 anos fazendo a embreagem errada. Perdeu uma embreagem.
Não. Aguenta bem. Os japoneses não brincam com serviço.
Não. Tu tá querendo sugerir, então, que mulher dirige mal, é isso,
Rafinha? Não, que deixa o pé na embreagem, Feta. É só deixa isso, né? Dirige mal. Isso. É só deixa o pé. Certo. Elas são muito mais cuidadosas que a gente, tem muito mais atenção.
Dirigem cuidam muito mais bem. Na defensiva.
Agora, o problema são as rodas e a embreagem. Aí o cara fica puto.
A mãe do Espinosa fazia curva em ponto morto no Monza 88. Era aterrorizante andar com ela. É brincadeira.
Curva em ponto morto.
Só na banguelinha.
Na banguela, sem nenhuma
nenhuma segurança. Exato. O que acontecer, aconteceu e azar.
E a direção trabalha, a direção trabalha. É.
Ah, que loucura, cara, que loucura.
Melhor que o Rafinha, que faz puxando o freio de mão.
12 minutos para 7. Brigadas pela sua audiência. Você aí em qualquer lugar do mundo curtindo o Pretinho Básico. A gente vai ali fazer o show do intervalo e volta em seguida.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Colocar gelo em cima do machucado ajuda na recuperação. O gelo faz com que os vasos dilatados contraiam-se e, com isso, diminui o fluxo sanguíneo.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
De volta com o Pretinho Básico na Atlântida neste fim de tarde de segunda-feira. Estamos quase vencendo a segunda-feira, 5 minutos para 7. Tem uma pra botar pra nós aí, tu, professor. Como tenho. É que você tá aí nesse fim de tarde, professor?
Muito bem, já estou faceiro, bom, lépido, estou trique-trique balaque, exatamente. Lépido. Ah, meu Deus. Venho por meio deste trazer um questionamento, Rafinha, preste atenção.
Eu tô...
Haviam dois índios pedindo carona às margens de uma rodovia. Quem mandou isso foi Jean, que é arquiteto e escreve de Floripa. Dois índios pedindo carona às margens de uma rodovia. Então um caminhoneiro muito gentil viu os índios nesta situação e encostou sua caçamba carregada de terra e disse: podem subir na caçamba. Um dos índios estava usando tanga e o outro estava sem tanga. Pergunto-lhes, qual dos dois índios tem terra na bunda?
É pra ti, Rafinha.
É pra mim. Ah, é pra mim, acho que é pra todo mundo.
Lembrando que pode servir pra todo mundo, Lelezinho.
É, Rafinha.
Não, mas eu vi que o senhor olhou pro Rafinha,
sim,
né?
Sim, mas o Fetter também, se quiser responder, Fetter. Um dos índios estava usando...
Pra mim, nenhum dos dois índios tem terra na mão. O
Fetter tá no fundo preto hoje, né?
Isso. Tô no fundinho preto.
Blackout.
Isso. Buscando em breve um fundo preto com luz verde.
Pretinho básico. Cuidado, eu quero ver se cai essa cortina, o que, que tem atrás.
Tem um bolo com uma louca dentro.
Tá o magrão segurando aqui só de sungório. Tá ali a tanga, ó.
No pretinho não, mas mandaram uns prints de um cantinho que apareceu uma fresta, tinha uma pessoa ali atrás.
É?
Tinha uma pessoa ali atrás.
Não tinha sim.
Não tinha. Alexandre tem outro por dentro.
Não.
Mas qual o índio que sem tanga, no... né?
Sem tanga.
Sem tanga.
É?
Sem tanga.
Isso. É. E aí, Lelê, qual dos dois índios tem terra na bunda?
Que pergunta, cara.
Que maravilha isso, cara.
Eu gosto de toda a construção do raciocínio. Ah, fudeu, cara.
Tem terra.
Ah, não, cara, é isso aí. Responde, cara. Lelê.
Ah, eu acho que eu sem tanga.
Sem tanga, né?
Xandrinho, dois índios tem terra na bunda?
Ah, o cu que tá com o berimbau ali, maior, né?
O berimbalho, isso.
Não entrou, berimbalho. Né?
O berimbalho, isso.
Sandra, foda.
O contanga, o contanga. Ele tá mais preparado, né? Ele sabe, ele traumatizado de ter terra na bunda.
Isso. O ouvinte mandou sobre folar domingo de manhã, que seria dar o ferro, né?
Isso, é um verbo folar.
É um ótimo tubo.
É que eu não uso esse verbo pra transar, mas tudo bem, é folar domingo de manhã. Tem um vídeo na net em que o casal tá fazendo 1,69 embaixo das cobertas numa manhã, quando os filhos abrem a porta e surpreende o casal e pergunta: mãe, o que você tá fazendo? E a mãe responde: eu tô cortando a unha do seu pai, menino, some daqui. O Anderson, de Itapevi, São Paulo, Lelê. Um abraço, turma.
É boa essa aí. Essa desculpa aí é boa. Tô cortando a unha do teu pai, some daqui.
A unha do
merda!
Pé.
Merda! Se é a minha, não tem como dizer que é a unha do pé.
Não, mas é que às vezes o cara de mais idade, ele não consegue, pra dar coluna, ele não consegue chegar na unha.
Tu já consegue atar teus tênis, Lelê? Não.
Boa, tô tranquilaço.
Tu para com o Lelê, que o Lelê tá meio sem saco hoje.
É. É verdade, Lelezinho.
Ai, Lelê, Lelê. Olha aí. Ai, cara, vocês me divertem. Que bom que é de graça, né, cara? O Pretinho é de graça. É bom porque é de graça. Fala, meu tio.
Tu já viu os magrão vendendo patchouli lá em Garopaba, na Ferrugem? Que é um saquinho pendurado assim, tu já viu?
Nunca vi, cara, nunca vi.
Baloco, tu nunca viu a venda do patchouli?
Nunca vi, cara, nunca vi.
Eu não sei nem o que é um patchouli.
Patchouli é uma espécie de uma semente, de uma planta, uma essência que dá um cheiro diferente.
Ah, eu achei que era o sândalo.
É. É tipo
parecido.
Isso. Parecido.
Sândalo.
Isso. O Lele era o Sultans of Swing no final de semana. Na dele, sem se mexer muito ali. Porque o saco do patchouli tava segurando, isso, né, Lele?
Isso. Tu usa tipo um sutiãzinho, assim, né?
Isso.
Ali pra manter o troço isso, mais pra cima.
Sim, claro. Isso. 7 da noite, senhores. Bateu o sinal da Atlântida e acabou o Pretinho Básico desta segunda-feira. O Pretinho Básico volta amanhã, 1 da tarde, ao vivo. Volte com a gente, mas você pode nos consumir em qualquer plataforma de streaming de áudio e também no YouTube e no Spotify com imagem. Siga-nos nas redes sociais, Pretinho Básico, e tamo muito junto. Aquele abraço e até amanhã, galera. Boa noite de segunda aí.
All right. Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.